Também cumprimentar as senhoras, senhores presentes, que têm essa missão de vir pensar uma estratégia para a gente combater, pelo menos, né, esse índice de pobreza que eu para o país brasileiro. Pessoal, vou tentar ser bem breve, né? Vou tentar, porque é um desafio. Se eu não conseguir contemplar aqui parte das nossas demandas em 20 minutos, antecipadamente eu já deixo meus pedidos de desculpa, porque é um tema que é bastante polêmico, né, e demanda de tempo, demanda de muitas discussões para a gente chegar ao nosso objetivo, ou pelo menos próximo ao nosso objetivo. Né. Hoje temos presente aqui os índios na cidade, né, Pataxó, Aranã, ali atrás, que são povos também que vêm organizando para ser contemplado aí também, para fazer parte desse país democrático, né, para ver também do Estado democrático, para ver também iniciativas para ser contempladas com políticas públicas, né, para ser contemplado aí nessa sociedade que ainda exclui ainda as minorias. Dizer também aqui em nome do... Estou aqui hoje para representar aqui as 11 etnias, né? Hoje, em Minas Gerais, temos praticamente 11 etnias. Recentemente, descobrimos aí o povo Tuxá, lá na região de Pirapora, que buscou, né, a integrar aí no Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais por reconhecimento, reconhecimento tanto como povo e reconhecimento também do seu território. E para a gente pensar em outras políticas, principalmente o indígena, ele precisa primeiramente da sua terra, né, para começar a dar o segundo passo, que é essa questão de assistência. Durante esses 3 anos, né, com apoio aí do gabinete do André Quintão e outros deputados, conseguimos realizar 3 audiências públicas e o resultado foi muito bom, foi positivo. Foi positivo porque nós sentamos, né, cada cacique, cada liderança ali colocou, expôs o seu problema e chegamos à seguinte situação. Descobrimos, né, através de debates, através de discussões, que no Brasil, nós temos o índio que tem a terra, o índio com pouca terra e o índio também sem terra, né? Sem terra nenhuma, sem condição nenhuma, sem dignidade nenhuma de sobreviver. É realidade hoje, aqui também no estado de Minas Gerais, que ainda temos aí, somando aproximadamente quase 1.200 indígenas que vivem aqui no centro urbano de Belo Horizonte. Temos uma boa quantia ainda também em Araxá. E a gente vai descobrindo, né, agora, como acabamos de descobrir lá em Pirapora. Eu fico assim, entrando nessa questão de assistência, de estratégia, de ações, eu fico até um pouco indignado, né, com a estrutura hoje, como é pautada essas demandas, como é visto, né, a questão indígena e a invisibilidade ainda que é dentro do estado de Minas Gerais, essa questão cultural, essa questão das etnias, né? E isso traz algumas preocupações. Isso traz preocupações na área desde a educação, desde a saúde, desde a questão da terra, desde a questão de suas próprias demandas mesmo, né? E viemos aí, né, de uma bateria de exercícios, né, para ver se é possível adquirir uma musculatura para quebrar essa muralha que existe ainda dentro do estado, para quebrar essa invisibilidade e, com todas as forças, avançar nesse quesito de políticas públicas, avançar nesse quesito de conquistas, de contemplação, de melhorias, né? Avançar tanto em questão indígena e também para que o Estado dê esse passo também, né? O Estado precisa dar esse passo. A gente tem os nossos representantes políticos têm um dilema aí que fala assim, Minas Gerais avança sem deixar ninguém para trás, né? E no Abril Indígena do ano passado, eu fiz até essa fala que a gente não está conseguindo enxergar mais ao Estado. Porque Minas Gerais já avançou tanto e nós estamos lá atrás. Então, são situações que precisam ser discutidas. Talvez através de telefones, né? Porque corpo a corpo já não dá mais pela distância que está Minas Gerais. E a atenção, que tem sido muito pouco, a gente vem aí criando, buscando a dinâmica de agendas com as secretarias, com os representantes, para que seja pautada essas questões mesmo. Há 3 anos atrás, realizamos um diagnóstico, percorremos todas as etnias de Minas Gerais, e mais os índios na cidade. Foi feito um documento final, onde o Estado já tem acesso a esse documento. E ali nós conseguimos ver que tinha ações ali que deveria ser de imediato, médio, longo prazo. E eu tenho até medo de voltar lá nessas etnias, nas aldeias que nós andamos, para essas ações que deveria ser imediatas, de ver lá o resultado, né? Porque o processo tem sido muito lento, o retorno, né? A validade desse documento tem sido muito lento. E eu já... Embora eu seja muito jovem, eu já estou um pouco cansado de ficar falando em demandas, fazendo levantamentos, buscando dados para provar para o Estado que existe uma pobreza, né, no mundo indígena. Que existe ainda uma sociedade que precisa de atenção, que precisa de espaço, que precisa de ações imediatas, que precisa de alguém fazer algo, que precisa de pessoas que têm que sair do seu um pouquinho aí do seu ar-condicionado, do seu gabinete, para ir lá presenciar o que a gente vem vendo. E é muito triste quando eu, quanto coordenador do Conselho dos Povos Indígenas, recebo uma ligação, igual recentemente temos recebido constantemente dos Machacali, para ir lá ver como que está a sua situação de saúde, da alimentação, né? O acesso das aldeias. E isso causa, de certa forma, uma revolta muito grande na gente. FUNAI, né? Às vezes as pessoas ficam presas assim, FUNAI. Ah, não, os índios estão tudo legal, porque hoje o governo já criou um sistema aí que é FUNAI, tem FUNAI, existe FUNASA, agora FUNASA passou para a Secretaria de Saúde, né? SESAI. Existe a educação indígena, e tudo isso é divulgado lá fora, fica tudo muito belo, fica tudo muito lindo, né? Se botarmos aqui hoje a nossa administradora da FUNAI para falar, ela vai falar de uma série de coisas, uma série de iniciativas, que a gente na base não vê nada. Que na base mesmo, falta atenção, falta iniciativa, falta investimento. Falta ser contemplada aqui essas questões que é séria. Há 2 anos e meio atrás, ocorreu um surto de diarreia lá na aldeia Machacali, que foram parar no hospital 120 crianças, acho que aproximadamente 6 atestados de óbito. E a FUNAI e a FUNASA apresentou, o Ministério Público pressionou a FUNAI a FUNASA, e a FUNASA apresentou um relatório que foi a bactéria que atraiu fora, que chegou até a aldeia. Mas depois de um trabalho feito pelo próprio Copim e parceiros, Conceia também, que foi parceiro, o Edmar lembrou bem, né, de uma parceria que nós fizemos no passado. O deputado André Quitão também, que ofereceu, e somos gratos por isso, o seu trabalho, né, a sua dedicação para a gente conseguir avançar nesse sentido. E foi possível, né, a gente denunciar, fazer fortes denúncias mesmo de maus tratos pelos povos indígenas. Desde saneamento básico, a segurança alimentar, a forma que esses povos vêm se alimentando, a questão mesmo de difícil acesso. Já faziam mais de 2 anos que as lideranças machacalinas não conseguiam dialogar com o administrador da FUNAI. O índice de alcoolismo crescendo cada vez mais. Crianças desnutridas chegando cada vez mais nos hospitais. Então, são realidades assim que, para Minas, que diz estar avançando, tem que ganhar o conhecimento público. Tem que chegar a ter o povo, o próprio Ministério Público, que é o principal parceiro, tem que tomar algumas iniciativas para a gente mudar essa realidade. Esse ano, o doutor Edilson, procurador do Ministério Público, de tanta gente cobrar, ele foi até as comunidades, né, começou a fazer uma turnê aí sobre as comunidades indígenas. E ele, quando ele veio mostrar aqui o resultado do seu trabalho, no dia 19 de abril, ele já pediu até desculpas, né? Porque ele falou assim: olha, eu peço desculpa aos cidadãos brasileiros aqui presentes, porque hoje é um dia que era para ser celebrado com festa. E eu vou mostrar aqui para vocês um documentário que é muito triste, que mostra a verdadeira realidade dos povos indígenas. Áreas totalmente sucateadas, difícil acesso, improdutivas, né? Questão de saneamento básico, zero, atendimento. Então, isso foi porque o procurador saiu do seu escritório e foi lá para ver. E para conhecer, ver com os próprios olhos, que quando a gente chega aqui, a gente não está fazendo nenhum drama. Que quando a gente fala, a gente quer... Gostaria eu muito de ter aqui, talvez em vídeo, né, algumas realidades da aldeia para mostrar para vocês hoje. Mas não tenho, né, fica aqui, peço crédito nas minhas palavras, nas minhas colocações. E dizer que realmente é difícil, gente. É muito difícil, a realidade indígena é difícil. E eu tenho essa missão aí de buscar essa articulação, de buscar avançar, dialogar com o Estado, dialogar com parceiros mesmo, para mudar essa realidade. Outro dia, não quero nem citar nomes, né, por questão de ética, mas um parceiro meu, a pessoa que é parceiro do movimento indígena, falou assim: olha, vocês têm que usar esses espaços que vocês têm para colocar a questão indígena para cima, né? Chega de contar a miséria. Aí eu falei assim, depois pensando, né, em pensamento, eu também tenho muito cuidado com as palavras para não machucar as pessoas, mas eu fiz uma pergunta assim para mim mesmo, né? Talvez até deveria ter falado. Qual é o pai que sai de sua casa e deixa o seu filho sobre uma cama sem nenhuma perspectiva de um atendimento, sentindo uma dor, ou até mesmo sem nada para dar para sua esposa, para os seus filhos, né? Sem o leite, sem a roupa, vê essa situação cada vez mais agravando. Qual é o pai que vai conseguir passar para a sociedade um olhar de para cima, né? De alegria? Quem? Existe esse super-herói? E nós temos que realmente usar esse espaço para colocar essas realidades, para falar, para mostrar. É justamente isso que os movimentos sociais hoje dentro do nosso país vem passando uma dificuldade muito grande, porque lá fora os nossos representantes falam que o nosso país já tem condições de ocupar lá um espaço no G8. Porque lá fora mostra Belo Monte como mais uma ação de desenvolvimento. E não mostra a realidade lá que 20 e poucos povos indígenas lá tá sendo colocado em risco, né, a sua questão cultural, a sua questão de soberania, de dignidade, de vida. Não mostra isso. Lá fora, eles não mostram o que acabou de acontecer aqui atualmente, né? Nossos parentes terrenas lá colocaram fogo no ônibus, né? Cheio de alunos que saíam para estudar. Então, lá fora, não é mostrada essa realidade. Então, é preciso que a gente sente, que a gente pense, que a gente paute. É preciso ter uma nova forma de trabalho. E eu espero que dentro desse trabalho a gente realmente consiga pensar uma estratégia pensando e respeitando a realidade, a cultura, a dignidade de cada povo. De cada povo. Porque não adianta também a gente discutir um sistema aqui de trabalho ou de projeto e já levar isso pronto. Não dá certo. Já foi provado isso várias vezes no nosso mundo indígena, que isso não dá certo. Chegar com a coisa pronta. Talvez a proposta de nós, povos indígenas, é que seja criado um grupo no GT, que rodem, né, que vá às comunidades indígenas para ver a realidade, para ver onde é que está o problema, com técnicos, né, para ver o que poderia ser feito ali. E, a partir daí, a gente pensar algo, pensar um projeto que venha, como de fato, suprir a necessidade daquele determinado povo. Então, eu acho que a gente tem que tomar esse segmento. Em outras possibilidades, se for muito difícil, trazer aqui, né, porque eu também não quero, de certa forma, cometer os mesmos erros que os nossos representantes institucionais e governamentais em cometendo, trazer aqui os líderes, porque os líderes, eles são justamente para isso, para vir aqui colocar a situação do seu povo. Que eu tive lá nas aldeias indígenas já faz mais de 3 anos. Eu vou todo final de semana na minha, mas nas outras tem situação que já está mais agravante. E trazer, então, cada líder, né, tanto das aldeias quanto da cidade, né, que eu acho que a gente... Vale a pena bater nessa tecla, esses índios da cidade têm que ser contemplados também, tem que. Porque se a FUNAI exclui, se a CESAR exclui, se o governo de estado exclui, como é que vai ficar a situação dos índios na cidade, né? Então, gente, eu peço realmente minhas sinceras desculpas, porque o tempo realmente é muito curto. E só para encerrar aqui, né, só para descontrair, o pessoal às vezes tem que falar disso com nós. Cacique, padre, pastor, tem que ter tempo para falar mesmo. Então, no mais, muito obrigado a todos.